Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Hoje vamos falar da luta por liberdade em Belém do Pará. E ainda, será que vai vingar o acordo de paz entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia? E também um estudo do IFE projeta a união entre a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo como uma fonte de recursos para o Renda Cidadã. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quem é nossa atração de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje a gente tem a participação ao vivo aqui com a gente, o líder Livres, empreendedor e candidato a vereador em Belém, Israel Ataíde.
Maravilha! Daqui a pouco a gente conversa com o Israel, e para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho no Twitter, no Facebook ou no Instagram. É só seguir a gente no arroba eusoulivres em qualquer uma dessas redes. Mas se você quiser baixar o nosso aplicativo para ter acesso às enquetes do movimento e outros conteúdos exclusivos para os nossos associados, é só procurar por Eu Sou Livres, tudo juntinho, na loja do seu Android ou do seu telefone iPhone, né? Agora, se você quiser ter acesso aí às notícias do movimento que a gente publica diariamente no nosso site, é só digitar eusoulivres.org no seu navegador de preferência.
É isso aí, você também pode acompanhar nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast, ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, com Livres Notícia ao vivo, sempre às 19 horas, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda tua pergunta para o Israel Ataíde, que ele conversa com a gente logo, logo. Como a gente disse, hoje a gente tem a presença aqui no programa do Líder Livres, Israel Ataíde. Conta pra gente um pouco sobre ele, Gustavo Gobi.
Opa, mano, peraí um minutinho que aqui deu. Mudou tudo aqui, mas agora eu tô. Hoje a gente vai receber aqui o líder Livres e candidato a vereador em Belém do Pará, o Israel Ataíde. O Israel é especialista em engenharia de produção e processos e também é fundador da Amazon Food Lab, uma empresa idealizada para levar os produtos da Amazônia para o mundo. O espírito empreendedor do Israel não é guardado só para si. Ele é fundador da Associação de Jovens Empresários do Pará. Além disso, é formado no Renova BR e responsável por lançar as medidas contra a corrupção do movimento Unidos contra a Corrupção. Junto com o Livres, o nosso líder de hoje ingressou em maio com uma ação civil pública contra o governo do estado do Pará e o Banpará pelo repasse de 2,4 milhões de reais destinados a quatro clubes de futebol do estado. A decisão de fazer o repasse foi tomada durante a pandemia, apesar dos problemas financeiros do estado, mano.
É isso aí, vamos agora conversar com o Israel Ataíde. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no Livres Notícia e já começo pedindo para você dar um panorama de como é que está o clima político aí em Belém do Pará.
Boa noite a todos, obrigado aí, mano. Obrigado a todo mundo, todos os amantes da liberdade. O panorama político aqui é o mesmo, né? Tá, apesar de ser um momento atípico, mas parece que não teve pandemia, continua a correria, os encontros, aglomerações políticas. E eu sempre digo que esse momento político, ele é um momento que a gente tem que passar para as pessoas o tempo de renovação, o momento de renovação. Então, está mostrando para as pessoas como é a forma da gente fazer um novo tipo de política. Porque antigamente tinha showmício, né? Ainda mais numa cidade assistencialista como a nossa, tinha showmício, camisa, aquelas coisas todas. E agora muita gente tem que se renovar. tem que inventar um novo tipo de fazer política. Então, as três coisas que eu estou gastando, que eu sempre aprendi com vocês, é suor, só e sapato e saliva. Batendo de porta em porta e dizer, ó, tô aqui, Belém tem opção. Então, mais ou menos, isso está ocorrendo aqui.
E a correria é tão grande que está conversando com a gente aí no, na unidade avançada móvel, né, direto do carro, porque campanha é assim, sai de um compromisso para o outro e tem que ser assim mesmo,
tá lotada.
Fazer a mensagem da liberdade chegar a todo mundo.
Mano, tô dormindo tarde e acordando cedo. Vou ver essas olheiras. Você tem uma maquiagem nova.
É isso aí, essa maratona é boa. Gobi.
Bom, Israel, a gente sabe que, lógico que no Brasil, né, em todas as capitais, existem problemas que teriam soluções liberais, né, para destravar esses problemas. Em Belém do Pará, quais que são os grandes gargalos que você acredita que, como vereador, vai poder, né, avançar e vai poder destravar algo que é peculiar aí de Belém?
Primeiro problema que a gente existe aqui. Leis inúteis. Muita lei inútil. Chega de mudar nome de rua, chega de dar dia de tudo. Daqui a pouco vão estar inventando aí o dia de quem tira a cutícula de unha. Porque tudo é o que inventa, entendeu? Então, quer dizer, as coisas que são para solucionar problema não se faz. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é uma desburocratização, simplificar tudo, certo? Porque como é que pode? Você tem uma cidade tem tudo para ser empreendedora, mas é tudo burocrático. Para você abrir uma empresa, 90, 60 dias. Se você tem você vai fazer uma coisa, você dá uma entrada lá, o órgão diz que não é lá, tem que ir em outro. Aí tem que ir outro, tem que ir outro. Então, passa por uns 200 órgãos para tu abrir algo que é simples. Enquanto isso, o teu capital de giro está mantendo a empresa que está parada. Então, a gente é uma cidade muito burocrática. E devido a essa burocracia, a gente tem aí as leis inúteis que deveriam nos ajudar a sair disso, né? As leis, eles só preferem criar leis inúteis para travar mais a gente. A última delas, aí só para ter uma ideia, a última delas foi aquela lei dos selos. Botar selo de qualidade em produtos delivery. Cara, por que que o Estado que tem que dizer se o produto é bom ou não, se tem qualidade ou não? Deixa o mercado fazer isso, cara. Aí o cara que não tem condições de comprar um selo, vai ser obrigado a comprar um selo, entendeu? E vai onerar o preço dele, ele não vai ter condições de vender. E quer dizer, é só lei inútil, cara. Então, a primeira medida que tem que ser feita é acabar um revogaço para acabar.
Opa. Acho que tivemos um probleminha com a conexão do Israel, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. A questão do revogaço é essencial, né? Uma bandeira do Livres em todo o Brasil. Inclusive, vale dizer que alguns vereadores que atualmente já compõem a bancada da Liberdade, como o Gabriel Azevedo em Belo Horizonte, o Lucas de Brito em João Pessoa, já implementaram revogaços municipais para diminuir o entulho legislativo que dificulta a vida do empreendedorismo, que diminui a liberdade das pessoas. Eu lembro que uma das. Opa, Israel está de volta.
Vou conseguir voltar.
Estava falando aqui sobre a importância do revogaço, Israel. E acho que queria aproveitar esse gancho, porque você está trazendo bastante uma perspectiva que tem tudo a ver com a tua história, que é uma história de empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco qual o papel do empreendedorismo e da experiência como empreendedor na tua visão de mundo, na tua formação como pessoa e como isso impacta na luta por liberdade e no possível trabalho que você vai fazer quando for eleito, se tudo der certo,
O
e vai dar.
empreendedorismo, ele é o motor que move qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país. Não, não se pode tirar isso. É ele que cria projetos, é ele que vai atrás de geração de renda, ele vai em geração de emprego. É o empreendedorismo. Não adianta. Vamos esquecer esse negócio do Estado. O Estado ele tem que ser, ele tem que ver, tem outras prioridades. Só para ter uma ideia, estava conversando sobre isso um dia desse, que as políticas públicas estão começando a ser feitas através de políticas privadas. Você viu o caso, não sei se quem viu aí a reportagem da Luiza Trajano, entendeu? Que ela teve que fazer políticas públicas com a empresa dela, coisa que não é ela que tem que fazer, é o Estado. Então, o papel está se invertendo, mas quando é coisa de ruim, quem é o ruim? É o empreendedor. Olha, o cara está rico, o cara só quer nos ferrar, o cara só quer ganhar dinheiro, quer escravizar. Mas na hora de fazer políticas públicas, gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego, aí se o empreendedor presta. Então, para que ocorra isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lutar pelos direitos dos empreendedores também. Entendeu? Como o Estado pode ajudar o empreendedorismo a evoluir aquela cidade. Não como o Estado faz para afundar o empreendedorismo. Hoje, quando você fala assim mesmo, empreender é uma missão, é algo ruim em Belém ou no Brasil, isso não é mentira. Quem empreende é corajoso mesmo, porque é um cara que é perseverante, porque é muito difícil. Você tem que pagar impostos altíssimos, você tem que brigar com uma fiscalização que nunca sabe o que quer, fora as propinas que as pessoas pedem, 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 mesmo você dando certo, elas obrigam você a dar. Então, quer dizer, pessoal, o empreendedorismo, ele é o motor principal de uma cidade. Ele faz gerar renda, faz gerar emprego, faz gerar várias oportunidades, atrair novos negócios, inovação, tecnologia. Uma cidade que não tem empreendedorismo é atrasada. Então, uma cidade que não tem empreendedorismo é atrasada. Mas o pior do que isso não é ter empreendedorismo, é você não forçar a criação do empreendedorismo. Isso tem que ser feito desde o início, desde a escola, desde pequeno. A pessoa tem que entender que o empreendedorismo ele é importante para isso e aquilo. E outra coisa, eu lembro uma vez, mano, que a gente teve uma conversa muito legal, que é sobre o liberalismo popular. É isso que tem que ser feito. Empreendedor, para mim, não é o cara que está de gravata e de blazer, não. Empreendedor, para mim, é o cara que acorda de manhã cedo para botar água para vender na rua. É o cara que vende bombom no sinal. Entendeu? É a pessoa que está de manhã cedo correndo atrás para botar o frango passar para mim. Isso que é empreendedor. É o que gera resultado. Entendeu? Se o cara teve empresas maiores, criou holds e tudo mais, parabéns. Mérito dele, que cresceu do ponto A para o B. Mas ele não virou empreendedor depois que ele ficou rico. Pelo contrário, ele ficou empreendedor quando ele teve um sonho e quando ele tirou aquele sonho do papel. Aí sim ele virou empreendedor. Então, empreendedor, pessoal, é aquele que tira o sonho do papel e faz acontecer. Não é aquele cara que está lá em cima, não, que se acha poderoso, que é empreendedor. Não. Empreendedor é o cara que sonha, acorda de manhã cedo sonhando e tira todo o seu sonho do papel. Esse é o verdadeiro empreendedor. E é esse que move uma cidade, um estado ou um país.
É isso aí, que tem que ter liberdade para trabalhar sem ser importunado pelo Estado. Né?
O Estado trazer... tem que dizer quem faz, não.
Trazer uma pergunta aqui, Joel, da Tatiana Salles, que é uma figurinha conhecida aqui do Livre Notícias, sempre nos acompanha. Ela fala do saneamento básico. Diz que o Pará é o estado mais mal ranqueado no Instituto Trata Brasil. Você tem algo a dizer sobre o saneamento aí em Belém?
Ele é o pior, na verdade. É um dos piores. Só para ter uma ideia, eu acabei de vir de uma reunião em gente que mora em cima de ponte em palafita. Nós estamos em 2020. Então, eu acho que aquele filme De Volta para o Futuro enganou muita gente. Porque ainda tem gente morando em palafita, em ponte, em 2020. Então, quer dizer, o que está faltando para a gente melhorar isso aí? Aí tu fala assim, mas é muito difícil fazer um saneamento básico. Não, não é difícil fazer um saneamento básico. Saneamento básico, ele bem planejado, ele é executado. Mas o problema é só, vamos lá. Belém tem 1.450.000 votantes, moradores, né? Aí a gente vai acreditar, a gente dá uma olhada lá no recebimento de recursos do município. Belém só recebe de ISS 400 milhões. Mas uma cidade que gasta 3 bilhões e 80 por mês, alguma coisa está errada. Se você não é uma cidade empreendedora, porque você recebe de 1 milhão e 400 pessoas, você só recebe de ISS, que é Imposto sobre Produtos e Serviços, você só recebe 400 milhões, alguma coisa está errada. Vamos comparar assim com Recife, por exemplo, que é uma cidade que tem a mesma quantidade de habitantes que Belém, quase. Gera quase 900 milhões. Então, para você ver como Belém está muito abaixo da média. Fora ainda que a gente não faz nada para provocar atração de investimento e de recurso para o município. Então, quer dizer, o que acontece? Se você não tem recurso e você não quer gerar uma política para gerar, para resolver problemas tão básicos, então você não quer que Belém dê certo. Porque o que acontece? Você agora... A desculpa era que era difícil a parte do saneamento básico. Beleza. Nós estamos com um marco aí, que foi algo fantástico, que deu liberdade para fazer. Agora eu quero saber qual é a desculpa do próximo prefeito de não pegar Belém em um projeto, botar debaixo do braço e ir atrás de empresas para a gente fazer parceria público-privada. Agora eu digo, se o cara disser para mim, que o prefeito disser para mim que não tem condições de fazer, eu vou dizer que é má vontade. Mas aí, fora isso, o legislativo tem que chegar e criar projetos de atração de supletivos para isso, de empresas que queiram investir. Olha, tem tanto, por exemplo, só para ter uma ideia, a gente tem nossos rios são muito bonitos e cheios de peixe, né? Então dá para fazer vários projetos de empreendedores através de extração de peixe, essas coisas, tudinho. Então, quer dizer, no lugar do cara chegar e atrair a empresa e dizer, olha, é o seguinte, explore isso aqui à vontade, esses portos e tudo mais, para desenvolver projetos na área do turismo, na área de pesca e tudo mais. Em contrapartida, eu quero que você sane isso aqui tudinho. Mas todas as empresas que querem desenvolver uma cidade vai querer isso, vai querer fazer. O problema todo é que nenhum prefeito ainda botou o projetinho embaixo do braço e foi atrás, porque não é uma coisa difícil de se fazer. Hoje em dia é inaceitável uma cidade não ter saneamento básico, com desculpa de dizer que é impossível. O Marco está aí para mostrar que a gente tem opção. As empresas públicas podem muito bem procurar as privadas e fazer grandes projetos sem se preocupar. Ah, isso não é papel do município. Tudo bem, você é incapaz de fazer? Beleza, vai atrás de uma empresa privada, que eu tenho certeza aí que tem muita empresa boa querendo fazer muito trabalho e custo menor. Tenho certeza que o resultado vai ser maior.
Inclusive, Israel, não sei se você viu que na semana passada a região metropolitana de Maceió realizou o leilão da concessão do serviço de saneamento. E aí o leilão foi vencido pela BRK Ambiental, uma empresa privada, que vai investir nos próximos 10 anos mais de 2 bilhões de reais para universalizar o saneamento na região metropolitana de Maceió, e ainda deu ao governo do estado uma outorga de 2 bilhões de reais, que vão significar dinheiro em caixa para o governo fazer outros tipos de investimento. Ou seja, a partir do novo marco legal de saneamento, tem muito espaço aí para investimento privado no saneamento. Certamente vamos poder avançar com isso aí em Belém, se Deus quiser.
Agora, com certeza.
Guilherme, qual que é a sua pergunta?
Bom, Israel, você assinou o Pacto do Empreendedorismo da AGE Paraná e eu queria saber de você quais que são os eixos e compromissos. Perdão, AGE Pará. E eu queria saber de você quais que são os eixos e compromissos desse documento.
Eu fui fundador e ex-presidente da Associação de Jovens Empresários do Pará. E uma das coisas que é muito importante para a AGE é a liberdade econômica, livre mercado, desenvolvimento disso. E fico muito feliz que a atual presidente, junto com o seu corpo diretivo, teve essa ideia de criar um pacto do empreendedorismo, porque eu acredito que, infelizmente, eu sempre digo, a gente tem representante de tudo nas câmaras, mas a gente não tem do empreendedorismo, não tem ninguém que diga, eu luto pelo empreendedorismo, eu vou desenvolver isso aqui, eu vou fazer, vou criar um pacto para isso, não tem. Então, foi muito feliz da diretoria da AGE atual de ter criado um pacto. Eu fui o primeiro a assinar, porque eu confio na entidade que eu ajudei a fundar, que eu fui ex-presidente. Então, os eixos principais são livre comércio total, criar um local de desenvolvimento para o empreendedorismo, um local mesmo para desenvolver, para tirar as pessoas de baixo, para ajudar nessa caminhada. Sei lá, a gente ser a rodinha da bicicleta dele, Mas no momento certo, a gente tirar essa rodinha. E o melhor de tudo, desburocratizar. Cara, o empresário, ele tem um saco de 50 quilos na costa todo dia na hora de empreender. A gente precisa tirar esse saco de 50 quilos da nossa costa. E a melhor forma de fazer isso é o quê? A gente precisa criar algo que o empreendedor só tem deveres. Mas e o que respalda ele? Não tem. Então, a gente precisa criar uma política pública relacionada a isso. E eu me comprometi a pegar todos esses eixos e, durante os 4 anos do meu mandato, bater de frente. Criar PLs que desenvolvam isso. Até nem que eu tenha que ir atrás de iniciativa pública também, privado. Eu nem que eu vá ter que bater em Brasília, se ninguém quiser me ouvir. Mas o meu objetivo é tornar Belém humana, empreendedora, inteligente, criativa e livre.
Maravilha, coisa bonita de ouvir, rapaz. Temos mais uma pergunta, Israel, que é sobre como a velha política ainda faz o uso do dinheiro com falta de cuidado, falta de prioridade. A gente entrou com uma ação esse ano, aí, durante a pandemia, em função de um repasse de dinheiro público que o governo estava querendo fazer para clubes de futebol. Conta essa história.
Cara, isso aí é inadmissível. Em primeiro lugar, me desculpem, torcedores, mas clube de futebol é iniciativa privada. Se um clube de futebol não tem condições de se manter, se um presidente não tem condições de fazer um planejamento estratégico para atrair patrocinadores, recurso, criar forma de gerar dinheiro, cara, sai. Sai que você está no lugar errado. Entendeu? Primeiro lugar, iniciativa privada tem que gerar resultado. Aí me vem numa tremenda pandemia, o governador foi lá na Alepa e pediu para liberar um empréstimo de quase 100 milhões de dólares para o Banco de Desenvolvimento Mundial. Foi aprovado. Aí depois, em seguida, ele disse que ia dar de patrocínio 1 milhão e pouco para cada clube de futebol. É uma coisa sem nexo. A gente está numa pandemia. Nós estamos pedindo dinheiro emprestado para montar hospital de campanha, atrás de remédio, para cuidar da nossa gente. Aí, do nada, surge 1 milhão e meio para cada time de futebol na pandemia. Alguma coisa está errada. Então, quer dizer, infelizmente, esse assistencialismo ainda existe muito na velha política. As pessoas entram na política já querendo fazer caixa para fazer campanha na próxima. Porque a pior coisa que tem para político profissional é não ter voto para se reeleger. Então, ele guarda dinheiro, junta dinheiro para comprar pessoas, para comprar apoio, para comprar tudo. E no final do ano, o que é que ele faz? Ele tenta comprar o seu voto com o seu próprio dinheiro, que ele pegou o ano inteiro, os 4 anos inteiros para fazer. Então, infelizmente, essa é a prática que existe. E eu não aceitei isso. Sou torcedor do Remo, com muito orgulho. Gosto do meu time de futebol. Quero ser meu time os melhores do mundo. Mas, infelizmente, eu não aceito que um clube de futebol pegue um dinheiro num tempo de pandemia que seria usado para iniciativas públicas e jogar em futebol. Isso eu não aceito. Tem tanta forma de ganhar dinheiro, tantos clubes de futebol que nós vimos aí pelo mundo ganhando dinheiro de outra forma, entendeu? Sem precisar de repasse de governo. Então, quer dizer, isso eu não aceito. Enquanto dinheiro público não for usado para desenvolver políticas públicas, a gente vai continuar nisso aí. A pior cidade de saneamento básico, a pior cidade em turismo, a pior cidade de inovação e tecnologia, a pior cidade de bem-estar, é o que Belém está sendo. Os nossos títulos são todos os piores possíveis. Eu tenho até vergonha de dizer, mas é isso. Os títulos de Belém são os piores possíveis. Belém é a cidade do já teve. Já teve na borracha, já teve isso, já teve aquilo, e agora está no esquecimento. Então, eu acho que isso aí eu tenho orgulho de dizer, eu como líder Livres, propôs isso ao meu movimento. E o Livres, como sempre, me deu total suporte, total apoio. Fomos lá, protocolamos e lutamos para que não ocorresse isso. Eles arranjaram uma outra forma de dar dinheiro para o clube. Isso aí já é uma outra coisa também entre deles, foi estratégia deles lá. Mas a minha parte, como cidadão, como líder Livres, eu fiz. de não deixar que esse dinheiro público fosse usado para iniciativa privada e fosse usado para política pública.
É isso aí. Israel Ataíde, líder Livres em Belém. Muito obrigado aqui por essa entrevista no Livres Notícias. A gente sabe como você está na correria aí. Não queremos lhe prender, mas faça o seguinte, diga para quem está nos ouvindo como é que pode acompanhar o seu trabalho para conhecer melhor e ajudar na campanha aqueles que desejarem.
Ó, quem quiser me ajudar na campanha, eu peço para vocês, nós temos a chance, nós temos um minuto para mudar Belém. Um minuto da sua vida por dia, comentando meu post, repostando, falando para alguém das minhas propostas. Um minuto da sua vida você pode ajudar a mudar Belém. É isso que eu peço de você, um minuto por dia, até o dia da eleição. Para me acompanhar, é israel.ataide, com THY, é arroba, né? Israel.ataide no Instagram, Israel Ataide no Facebook, certo? Para não se esquecer, o número do meu número é 23623. Não esqueça lá, aperte confirme, 23623. Depois vou mandar o dingo para vocês, que vocês vão passar o dia todo cantando o dingo. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Me procure nas redes sociais, @israel.ataide com THY. Lá tem todas as minhas propostas, lá tem minha trajetória no Livre, minha trajetória no Renova BR, na Age, como empreendedor, desenvolvendo políticas públicas. E qualquer coisa, pode me procurar. Lá no site do Livres também tem meu nome lá, tem minhas redes sociais, pode procurar lá como Líder Livres. E o que vocês precisarem, eu estou para ouvir, porque eu quero que vocês sejam vereadores juntos comigo. Eu acho que a melhor coisa que tem é trazer vocês para fazer parte da solução. Vocês nunca foram e nunca serão parte do problema.
É isso aí, Israel Ataíde, muito obrigado aí por essa conversa aqui no Livres Notícias. Obrigado também pelo belo trabalho que você está fazendo aí, defendendo a liberdade em Belém, onde nós tanto precisamos de liberdade. Eu, como nordestino, sei que a região norte e a região nordeste do Brasil precisam muito de liberdade para romper o ciclo do clientelismo da velha política e a ação de pessoas como você, que estão aí na ponta trabalhando por liberdade, visitando Palafita e conversando com as pessoas sobre como é possível resolver o problema, como é possível construir uma cidade melhor, com menos Estado, com mais liberdade, com mais eficiência, com mais, enfim, oportunidade para que cada um seja o melhor que pode ser, né? Para que cada um possa desenvolver o seu potencial. Isso aí é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Então, parabenizo pelo trabalho e agradeço também, porque a liberdade precisa de pessoas como você, meu amigo.
Obrigado, mano. Obrigado a todos, viu? Obrigado a todo mundo, obrigado a todos. E o que eu puder fazer, não vou desistir de Belém, não vou desistir da liberdade e não vou desistir do Livres. A gente ainda vai ser maior do que a gente imagina. Obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal.
Com certeza. Boa sorte nessa caminhada e estamos juntos.
Tchau.
Conte conosco. Bem, agora, gente, depois dessa bela conversa com o Israel Ataíde, vamos às notícias do dia. Parece que Rodrigo Maia e Paulo Guedes fizeram as pazes. Conta pra gente, Gustavo Gobi.
Pois é, mano, parece mesmo, né? Depois dos conflitos aí por conta da agenda econômica, o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fizeram um acordo de paz na noite dessa terça-feira, dia 5, depois de um jantar em Brasília. A trégua foi costurada em um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro do TCU, Bruno Dantas, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Essa pacificação contou com a articulação da senadora Cátia Abreu e do senador Renan Calheiros. Em entrevista coletiva, Maia pediu desculpas públicas por ter sido grosseiro com Guedes. O deputado lembrou o apoio de Guedes à sua eleição para a presidência da Câmara e afirmou que a agenda de reformas não deve parar, mesmo durante as eleições. Um pedido de desculpas também foi feito pelo Guedes. Segundo o ministro, os interesses do Brasil estão acima de quaisquer divergências. O ministro também afirmou que está disposto a cooperar com o Congresso e que deve enviar uma nova reforma tributária nas próximas semanas, mano.
Pois é, o que chama atenção aí é o vai e vem dessa relação entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, né? Ora eles estão afinados, ora eles começam a trocar farpas em público. O fato é que quem perde com a incapacidade de diálogo e estruturado, né, diálogo contínuo entre o presidente da Câmara e o ministro da Economia é o Brasil. Então, resta aí torcer para que eles realmente consigam trilhar um mínimo de uma agenda, porque o que a gente está vendo aí na prática, desde o que passou a reforma da Previdência, é um imobilismo, né? Foram enviados projetos pelo governo para o Congresso, mas a coisa não andou. A PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, o projeto da reforma tributária, tudo isso está no ar. Parece que o governo não decide o que é que quer da vida. O Rodrigo Maia também fica ali naquele meio do caminho. A gente precisa efetivamente pactuar uma agenda de país e avançar com ela, independentemente das preferências políticas de cada um, independentemente do que é que nós achamos do presidente Jair Bolsonaro, o que é que cada um acha do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O fato é que nós estamos passando por uma das crises mais graves da história do Brasil com essa pandemia. A gente tem um desemprego altíssimo, o auxílio emergencial vai acabar no fim do ano e, portanto, a gente precisa encontrar soluções tanto para cuidar das pessoas que vão precisar, para ter um braço social nesse momento em que não existe orçamento, a gente precisa fazer caber dentro do orçamento, então tem que ter um projeto claro de onde vai cortar para poder turbinar o Bolsa Família ou o nome que o governo quiser dar aí pro programa social de transferência de renda, que é importante para o país nesse momento, e, sobretudo, também para que a gente possa voltar a ter crescimento econômico após essa pandemia. Afinal de contas, a melhor, a forma mais digna, a forma mais importante de ajudar alguém é conseguindo fazer com que a economia volte a gerar empregos, porque nenhum programa social é melhor do que um bom emprego, do que o cada cidadão possa criar sua própria renda, que possa progredir em sua própria vida e, enfim, andar com as suas próprias pernas. A gente precisa, portanto, destravar o país, e isso exige a capacidade de cooperação entre o ministro da Economia, cada vez mais questionado por todos os setores da sociedade, e o presidente da Câmara, que é quem define a pauta da Câmara dos Deputados. Então fica aqui a nossa torcida. Inclusive, nesse contexto de onde a gente tem que cortar para poder financiar um programa social nesse contexto de pandemia, existe uma outra notícia. Guilherme Magalhães conta para a gente.
Um estudo da Instituição Fiscal Independente apresentou uma proposta que pode liberar 24 bilhões e 500 milhões de reais para financiar a renda cidadã sem desrespeitar o teto de gastos. O projeto defende a fusão de duas propostas de emenda à Constituição, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo. O IFE sugeriu três opções para financiar o programa. A primeira é a redução da jornada de trabalho dos servidores federais, com a diminuição proporcional dos salários. Com uma redução de 25% da jornada de 20% dos servidores públicos, o governo poderia poupar 8 bilhões e 600 milhões de reais. A segunda opção é o acionamento de outros gatilhos da PEC emergencial para conter gastos públicos. Esses gatilhos impedem decisões como a progressão automática e reajustes salariais dos servidores. Juntos, eles podem gerar uma economia de até 10 bilhões e 900 milhões de reais. A terceira opção apresentada pelo IFE envolve a redução dos subsídios creditícios. Os cortes, que atingiriam programas como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, podem liberar mais 5 bilhões de reais para a União. A proposta, ela foi recebida de forma positiva pelos congressistas. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é o relator dessas duas PECs e também o relator do orçamento para o ano que vem, prometeu entregar até amanhã um texto com uma proposta de projeto para substituir o Bolsa Família, A equipe do senador, inclusive, já afirmou que o projeto apresentado pelo IFE está em análise.
É isso aí, muito, muito bom saber dessa movimentação do IFE. O IFE, vale lembrar, é um órgão ligado ao Senado Federal, portanto, tem toda a proximidade com os senadores, com o Congresso Nacional, desempenha um papel muito importante no acompanhamento das contas públicas e na construção de propostas que sejam efetivamente viáveis dentro do orçamento público. Então, é muito importante ter essa contribuição do IFE. Agora, o que fica evidente mais uma vez é que não faltam propostas para conseguir recursos que financiem o Renda Cidadão, Renda Brasil ou Bolsa Família turbinado. O que falta é coragem do governo para comprar briga, porque o fato é, se a gente quer respeitar o teto, o que é que o teto estabeleceu? O teto estabeleceu que, em primeiro lugar, o dinheiro não é infinito, óbvio. Inclusive, eu acho engraçado, o senador Cristóvão Buarque, ex-senador Cristóvão Buarque, dizia que, no lugar de chamar de PEC do teto, o governo Temer devia ter chamado de PEC do óbvio, né? A ideia de que o dinheiro é finito, logo, a despesa brasileira, do Estado brasileiro, vem crescendo estruturalmente aí ao longo dos anos. A gente precisa dar um basta nisso, porque essa trajetória de gastos é absolutamente insustentável. A gente precisa brecar isso, porque o dinheiro não é infinito. O Estado brasileiro não cabe naquilo que arrecada como impostos. Logo, tem esse teto. Então, o que é que a gente está dizendo com isso? Que dentro da estrutura de gastos, sem aumentar a despesa, a gente precisa reorganizar essa despesa. Isso quer dizer que, para aumentar gasto social, que é extremamente importante em função da pandemia, em função da extrema pobreza que vem crescendo no Brasil, em função da nossa desigualdade social tão grande, enfim, em função das mazelas sociais que todo mundo conhece, a gente tem que tirar de outro lugar. O papel do governo qual é? É dizer de onde a gente vai tirar. É propor ao Congresso essa reorganização do orçamento brasileiro. Só que isso significa comprar briga com alguém, porque em cada parte do orçamento, cada parte beneficia algum grupo. Não necessariamente é o melhor arranjo para o público, né? Não necessariamente é o melhor arranjo para a sociedade brasileira como um todo, mas sempre vai beneficiar algum grupo de interesse específico. E isso quer dizer um desgaste político do governo com esse grupo específico. Essa é a grande questão. O governo precisa definir. É preciso comprar briga para fazer a coisa acontecer. Para destravar o país, é preciso comprar algumas brigas. O governo precisa escolher. Qual é? Isso quer dizer desgaste político, isso quer dizer sim ter que gastar o capital político que o presidente Jair Bolsonaro tanto cultiva, que ele tanto deseja manter para sua eleição, para sua tentativa de reeleição em 2022. Mas é preciso ter um país de pé até 2022 para poder se pensar em eleição. Infelizmente, o governo tem demorado demais para tomar uma decisão, para governar e fazer escolhas. O governo precisa fazer uma escolha aí, está demorando demais, porque no fim das contas não tem coragem de comprar a briga. E isso que é o irônico, né? Porque o Bolsonaro, que foi eleito com aquele personagem do machão, que compra qualquer briga, que entra em qualquer parada, na verdade, como presidente, se mostra um grande frouxo naquilo que importa, que é discutir, propor com clareza para a sociedade, uma reorganização das despesas do Estado brasileiro, para que a gente possa gastar o muito dinheiro que o Estado brasileiro possui com aquilo que importa, no lugar de continuar com essa estrutura ineficiente que todos nós sustentamos. Somos nós que pagamos essa conta. Mas vamos agora para o Giro Livres. Qual o momento histórico do dia que você separou para a gente hoje, Guilherme?
Mano, hoje a gente vai falar da ditadura civil-militar. Há exatamente 55 anos, O general Castelo Branco endureceu a repressão e criou mecanismos que consolidaram o regime. A decisão foi tomada após uma longa reunião com os ministros da Guerra, Artur da Costa e Silva, o da Marinha, Paulo Bozizio, o da Aeronáutica, Eduardo Gomes, e o da Justiça, o senhor Milton Campos. Essas medidas que foram enviadas para o Congresso nesta data ampliaram a jurisdição dos militares em matéria de tudo que pudesse ser classificado como subversão e segurança nacional, regulamentaram rigidamente a liberdade de expressão e de ação dos políticos que foram cassados logo após o golpe civil-militar, aboliram o tratamento jurídico especial que era dado àqueles que houvessem exercido mandato executivo e davam mais controle aí da ditadura em cima das ações do STF. Uma outra medida também que foi feita hoje, que foi colocada pela ditadura, é que o presidente da República ele passaria a ser eleito pelo Congresso e não mais pelo voto direto. Essas medidas elas abriram base para o que a gente chama hoje de ato institucional número 2, que foi feito aí no dia 27 de outubro. E é importante também a gente lembrar deste momento para ter em mente que a ditadura ela foi ditadura desde o começo. Né? É errado a gente falar em anos de chumbo, porque desde o primeiro dia houve repressão, houve tortura, houve uso do aparato do Estado para perseguir opositores e houve também atos institucionais para cercear a liberdade dos brasileiros.
Pois é, como a gente já falou diversas vezes aqui, mas não custa lembrar, a expressão política do liberalismo é a democracia liberal. Não existe liberal na política que não defenda a democracia liberal. Quem se diz liberal, mas não defende a democracia liberal, está sendo liberal em outros campos. Pode ser liberal na economia, pode ser liberal em outras coisas, mas não é liberal na política, porque a política pressupõe todo a convivência com a diversidade, o pluralismo de opiniões, o direito à oposição, tudo isso que só existe na democracia liberal. Ditadura nunca mais. Gustavo Gobbi, quais são os destaques do site?
Muito bom, mano. A gente, há alguns programas aqui, a gente falou sobre a liberação, né, do STF da venda de refinarias da Petrobras. E esse é o tema do artigo do Adriano Pires, que está lá no nosso site. Então, ele que é um especialista na área, também especialista do setor elétrico, vale muito a pena conferir esse artigo para entender o panorama, entender como essa liberação pode, na verdade, salvar a Petrobras nesse, digamos assim, pós-Lava Jato. Então, vale a pena conferir lá em eusouliveres.org.
Maravilha, Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas em energia, né? E, portanto, aí fala bastante sobre petróleo, setor elétrico, tudo isso, e é um colaborador do Livres que muito nos orgulha de fazer parte da nossa associação. Agora, trazendo alguns comentários, a Tatiana Salles diz aqui que o IFE é presidido pelo Felipe Salto, um dos melhores economistas da jovem geração. É verdade, o Felipe Salto tem feito um trabalho brilhante à frente do IFE, sempre colocando posições muito responsáveis em defesa do dinheiro dos impostos brasileiros no debate público. O Daniel Plesch diz: este é o caminho para se obter recursos. Corte de salários e jornada de parte do funcionalismo público e zero reajuste enquanto tivermos déficit público primário, além do fim dos penduricalhos. É isso aí, Daniel. A gente acha isso também. Eu acho que devia ser óbvio que quando os pagadores de impostos estão no sufoco, aqueles que recebem salário pago pelos pagadores de impostos não podem ter reajuste, né? Isso é óbvio. As pessoas tratam como se o mundo da fantasia existisse, né? Como se fosse possível pensar que, ah, não, mas a lei prevê reajuste automático, é direito adquirido, não sei o quê, mas o mundo não, o dinheiro não dá em árvore, né? O mundo real não é o mundo da fantasia. Como dizia Drummond, os lírios não nascem da lei, né? Não é porque está na lei que faz sentido. Então, é óbvio que se a pessoa que paga a conta está desempregada, se a pobreza está aumentando, se não tem como a sociedade arcar com esse tamanho de Estado como vem arcando, a gente não pode falar em aumento para funcionalismo. Não tem o menor cabimento nisso. A gente já falou disso diversas vezes aqui. E sem falar que uma outra coisa que está na lei, que nessa hora os corporativistas esquecem, é o teto constitucional da remuneração, que é desrespeitado sistematicamente nesse país por conta dos penduricalhos, uma coisa tão absurda que a média salarial de juízes é acima do teto. Então, a gente está falando aí da categoria que devia estar empenhada na defesa da lei, recebendo como remuneração média um valor que é acima do teto constitucional, graças a esses penduricalhos. Isso é muito absurdo. É óbvio que a gente tem que começar a falar sobre a reorganização do Estado brasileiro a partir daí, cortando do andar de cima e fazendo um enxugamento da estrutura do Estado brasileiro. Esse é o debate que precisa ser feito e o Livres vai continuar fazendo a nossa parte para avançar com essas ideias no debate público brasileiro e, quem sabe, efetivamente avançar com essas propostas no Congresso Nacional. Esperamos que esse acordo de paz aí entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes possa servir, pelo menos, para trazer de volta à pauta essa discussão que é tão importante para o futuro do país, para que a gente consiga construir um país minimamente mais justo e mais livre, com mais respeito ao pagador de impostos e à liberdade individual. Mas é isso, gente. Vamos chegando ao final desse Livro de Notícia, com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prown, apresentação e direção de Mano Ferreira. Este foi o Livro de Notícia de hoje, 6 de outubro de 2020. Muito obrigado pela sua companhia. Como vocês sabem, o Livro de Notícia acontece ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Então, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, porque amanhã a gente está de volta aqui trazendo para você o Livro de Notícias.